Muito bom dia para você que acompanha a programação local da TV Cultura. Está no ar o Jornal da Cidade, especial Semana Santa.
Bom dia! Nesse primeiro bloco, evidenciamos o domingo e segunda-feira, a entrada triunfal em Jerusalém, Domingo de Ramos.
Jesus chora por Jerusalém, a purificação do templo.
Era domingo, o primeiro dia da semana, e Jerusalém se preparava para viver mais uma semana intensa, com muita gente, peregrinos do mundo inteiro que iam para a Cidade Santa para passar a Páscoa. A Páscoa judaica era um momento importantíssimo na vida do povo judeu, aliás, era a festa mais importante, porque nela os judeus se lembravam. Eles recordavam quando deixaram de ser escravos no Egito e alcançaram a liberdade com Moisés. Páscoa quer dizer passagem, Pessach. Não só a passagem pelo Mar Vermelho, mas a passagem da escravidão para a liberdade. De modo que todo ano era sempre muito tensa a celebração da Páscoa, principalmente aos olhos das autoridades romanas. Nós vamos encontrar em Jerusalém nesses dias Herodes, que era o rei dos judeus, e Pôncio Pilatos, que era uma espécie de prefeito. Eles estavam em Jerusalém. A cidade estava vigiada, porque havia movimentos que reivindicavam a libertação de Jerusalém, da Judéia, do domínio romano. Isso já vinha há muito tempo. Há cerca de 200 anos, houve uma revolta importantíssima chamada de a Revolta dos Macabeus, que você pode conhecer lendo os livros dos Macabeus que estão na Bíblia Católica. A nossa, protestante, não tem esses livros. Lá você pode se informar sobre esse momento singular da história do povo judeu. Foi tão importante a revolta dos Macabeus que até hoje os judeus celebram essa vitória com uma festa chamada de Hanukkah. Todo ano eles fazem essa celebração. Acontece que Judas Macabeu entrou em Jerusalém, foi recebido com palmeiras, com lenços, com panos, com tapetes. Você está percebendo que há um paralelo entre a entrada de Judas Macabeu e o Domingo de Ramos, conhecido, tão conhecido nosso? Pois bem, ele entra em Jerusalém, ele purifica o templo que havia sido profanado por Antíoco Epifânio, e os Macabeus vão ficar alguns anos, formam uma dinastia, e vão ficar alguns anos à frente do governo, mas acabam sendo derrotados, massacrados. O próprio Judas Macabeu foi assassinado. Então, era sempre muita tensão que havia, e nesse momento do primeiro século antes da nossa era, havia movimentos liberacionistas em toda a Judéia. Talvez no momento que Jesus Cristo vive, o mais importante seja o movimento dos Zelotes, que buscavam o enfrentamento armado para vencer os romanos. E aí aparece então um profeta da Galileia, da distante Nazaré, pregando, anunciando o reino de Deus, fazendo milagres, e muita gente perguntava: será ele o Messias? Será ele que vai nos libertar do poder romano? E a notícia foi correndo, a notícia foi correndo, e lógico, o Herodes de plantão ficou com a pulga atrás da orelha, já ficou preocupado. O pai dele já havia tido essa preocupação, por isso que assassinou os pequenos inocentes lá no comecinho, logo que o Senhor Jesus Cristo nasce. Pois bem, Jesus Cristo está em Jericó, fez uma série de curas naquela cidade e segue, sobe para Jerusalém. Quando ele vai chegar em Jerusalém, manda uns discípulos pegarem um jumentinho e uma jumenta, diz: olha, vocês vão encontrar uma jumenta com um jumentinho, ninguém nunca montou nele, peguem. Se alguém perguntar por que é que vocês estão pegando isso, vocês digam então que foi o mestre que mandou buscar, depois eu devolvo. Pois bem, ele então entra em Jerusalém no primeiro dia da semana, o domingo, que é o primeiro dia da semana, ele entra em Jerusalém, ele já vem acompanhado de uma multidão. Ele já vem de Jericó com muita gente o seguindo. Então, ele entra em Jerusalém já com muita gente seguindo e as pessoas recebem com festa, recebem Jesus Cristo com festa. Pega lenços, panos, colocam lençóis no chão para lhe servirem de tapetes, palmeiras, tudo que vocês possam imaginar. Um evento muito parecido com aquele que havia acontecido cerca de 2 séculos antes, com a entrada de Judas Macabeu em Jerusalém. Esses fatos são narrados nos conhecidos evangelhos sinóticos. Eu vou seguir o roteiro traçado por Marcos, que, segundo os estudiosos, os historiadores, é o primeiro dos 4 evangelhos e vai servir de base para Mateus e Lucas. É um evangelho curto, 16 capítulos, o menor, e nós vamos tentar seguir essa semana inteira. Pois bem, esse é o primeiro dia da semana, ele entra em Jerusalém, é o que nós conhecemos como Domingo de Ramos, na linguagem popular. Ainda hoje as cidades se enfeitam, saem procissões nas ruas, as ruas enfeitadas, as janelas, as casas, as pessoas colocam enfeites, galhos de árvore, para lembrar esse dia que o Senhor entrou em Jerusalém triunfalmente. Essa é a última semana da vida dele e essa é, com certeza, uma semana mais importante até do que aquela primeira semana, quando Deus criou o cosmos, criou o mundo e tudo aquilo que existe. Porque agora a história está recomeçando, uma nova aliança está sendo feita. Então nós temos nesse momento o evento mais importante da história da humanidade desde a criação. É o próprio Filho de Deus que está entrando em Jerusalém. Alguns desconfiam, outros não. Outros nem acreditam que seja, mas assim ele entra e as pessoas gritando Hosana ao Filho de Davi. Ora, era o Filho de Davi que herdaria o trono, segundo a tradição profética. Então as autoridades vão sempre ficar com medo. Opa, peraí, mais um se dizendo herdeiro do trono de Davi, mais um que vai reivindicar o trono. Então, se o povo depositou nele uma grande esperança, porque ele iria expulsar o invasor romano, restabelecer o trono de Davi, uma nova dinastia, retomar toda a Palestina, toda a Canaã no seu traçado original e devolver ao povo hebreu, herdeiro daquela terra, Deus mesmo havia dado aquela terra, as autoridades locais, representantes do poder romano, vão ficar preocupadas, extremamente preocupadas com aquela figura que entra em Jerusalém. Mas o mais interessante é que ele entra em Jerusalém não montado num cavalo, como fizeram anos antes os imperadores que entraram em Jerusalém, ou mesmo a figura ainda na memória de muita gente, de Alexandre o Grande, que com o seu cavalo triunfal entrava nas cidades. Não, ele diz o seguinte, seguindo uma profecia de Zacarias, é o rei humilde, o rei de paz, que não entra montado num cavalo, que é símbolo de força, de poder, de impetuosidade, mas num jumento. Imagina um adulto num jumento que não estava com sela, com nada, os pés vão quase arrastando no chão. É uma cena quase hilária. Mas era isso que o Senhor estava querendo dizer. O meu reino não é desse mundo. No entanto, eu entro como rei em Jerusalém. E os pobres o reconheceram como rei. Então ele entra em Jerusalém, ele chora pela cidade, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo de minhas asas como uma galinha junta os pintinhos, mas vocês me rejeitaram. O Evangelho de João diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Ele vai para Jerusalém, entra na cidade, vai até o templo, detona tudo que tem no templo. Depois ele vai para Betânia, a cidade que mora Marta, Maria e Lázaro, também seu amigo, que ele havia ressuscitado fazia pouco tempo, e houve inclusive uma conspiração para matar Lázaro, que ele havia ressuscitado. Ele vai para Betânia, depois então ele retorna a Jerusalém e purifica o templo. Essa purificação do templo é um problema seríssimo, porque só o ungido de Deus, só o Messias poderia purificar o templo, e ele o faz. Então, você já tem as autoridades políticas preocupadas, porque ele entra como um rei, as pessoas gritando Hosana ao filho de Davi. Dentro do templo, as autoridades também ficam com a pulga atrás da orelha, porque ele purifica o templo, ou seja, se colocando na posição de Messias, ainda que ele não afirmasse verbalmente que era o Messias, até porque havia muita confusão a respeito do Messias e do seu papel. Então, ele purifica o templo. Encerramos a segunda-feira. O domingo, com a entrada em Jerusalém, depois a segunda-feira, e houve muita coisa ainda nesse meio tempo, nesse interregno. Nós estamos aqui, então, pegando os eventos mais significativos para traçar uma retomada histórica de como foi aquela semana que mudou a história do mundo para sempre. No próximo bloco, nós vamos ver a terça e a quarta-feira. O que aconteceu? Fique aí.
Neste domingo, dia 31 de março, às 11 horas da manhã, assista ao programa Canta Sertão, pela TVC Paracatu, com uma seleção musical especial, com a presença de Léo Sodré.
Espalho coisas sobre o chão vizinho.
Cássia Esther.
Esqueci você. Tô ligando em plena madrugada e te acordando pra...
John Estrada.
Você é tudo que eu sonhei um dia.
E Tiago e Santiago.
Quem chorou fui eu, na hora que ela foi embora.
Programa Canta Sertão. Apresentação, Garoto Sertão, Hélio Pérez. É neste domingo às 11 da manhã, na TVC Paracatu e plataformas digitais.
Espaço Belíssima é o maior salão de beleza de Paracatu. Localizado no centro da cidade, o Espaço Belíssima possui um ambiente aconchegante, diversos serviços na área de beleza e excelentes profissionais. Venha desfrutar de um atendimento de alta qualidade que visa transformar você na sua melhor versão. Espaço Belíssima, na rua Rubens Bittencourt, número 80, Centro. Telefone 38 988 33 6240 ou 3671 6140. Espaço Belíssima.
Em 2023, a dengue mandou centenas de paracatuenses para o hospital. Muitos em estado grave.
E é nas residências de Paracatu em que estão os principais focos e onde o mosquito assassino encontra abrigo. Você ajuda o perigoso mosquito quando não limpa a calha do telhado, mantém xaxins e vasos de plantas com água acumulada, deixa de vedar totalmente as caixas d'água e não remove do seu quintal recipientes que acumulam água. E o pior, você colabora com o mosquito quando impede a entrada do agente de endemias e o seu trabalho de combate ao Aedes aegypti. Não dê abrigo a um assassino. Cada um fazendo a sua parte, a gente vence a dengue. Prefeitura de Paracatu. Um novo tempo para todos.
Quando falamos em tradição, o espírito do rodeio corre em nossas veias. A população se agita, o comércio vende e o turismo se fortalece. Esse é o Paracatu Rodeio Festival, um evento meu, seu e nosso.
Música. Se você tem uma impressora Brother, saiba que em Paracatu há assistência especializada que cuida de seu equipamento com segurança e qualidade. A Fênix Copiadoras e Impressoras possui linha completa de peças e suprimentos para a marca Brother, recargas e cartuchos laser e muito mais. Atende também as marcas Kyocera, Ricoh e Samsung. Fênix Assistência Técnica Especializada Brother, desde 2009. Rua Presbiteriana 125, Vila Mariana. Telefone 99944-1334.
Na Alca Ternos, você encontra uma ampla variedade de ternos de alta qualidade com designs modernos e sofisticados. Aluguel de ternos Slim Fit para noivos, formandos, padrinhos, pajens e convidados. Não importa o evento, nós temos o terno ideal para você com atendimento personalizado e padrão Alca de qualidade. Rua Piero Chagas, 33 Centro, contato 38 999386341. Instagram, @ Alcaternos Paracatu.
Estamos de volta com este jornal especial da Semana Santa.
E neste momento, nós convidamos você a acompanhar conosco a terça e a quarta-feiras de Jesus, quando sua autoridade é questionada e também quando ele conta a parábola dos agricultores maus.
As acusações seríssimas aos religiosos.
Quando é ungido em Betânia, o sermão profético e a grande tribulação.
Você já sabe o que aconteceu no domingo e na segunda-feira, quando o Senhor Jesus Cristo entra em Jerusalém para viver a última semana de vida dele. Nós vamos ver agora nesse bloco como foi a terça e a quarta, quais os eventos mais importantes, o que aconteceu que chamou a atenção das autoridades do templo para que elas começassem já a pensar num plano para prender Jesus Cristo. Então, na terça-feira, nós temos alguns fatos muito importantes. Primeiro, a autoridade dele é questionada. Chegam para ele, veem que ele fez milagres e havia purificado o templo, uma série de atitudes que ele teve, e os sacerdotes, os principais sacerdotes, escribas, fariseus, a elite do templo, chega e pergunta para ele com que autoridade ele está fazendo aquelas coisas. Com que autoridade você está fazendo essas coisas? Eles queriam saber. Isso era uma cilada. Era uma cilada, na verdade, que eles estavam armando para o Senhor. E aí ele usa, então, de uma tática ou de um método rabínico para enfrentar a situação. Que método é esse? Fazendo uma pergunta. Você pergunta uma coisa, em vez de você responder a pergunta, você faz outra pergunta. Não é fugindo da resposta, mas é usando uma metodologia para você ganhar tempo para poder enfrentar os seus adversários. Ele então chega para aqueles que perguntaram, e tem uma multidão, é muita gente. Ele está numa área com muitas pessoas. Tem, além daqueles que estão conversando com ele, há muitos espectadores. Os seus discípulos estão perto, estão próximos. Então, tem muita gente, é uma situação de quase tumulto. Aí ele diz, espera aí, tudo bem, mas eu vou perguntar para vocês, e João Batista, com que poder ele batizava? O batismo dele era de Deus ou era dos homens? Ou tinha sido ele mesmo que havia inventado? Ora, isso deu um nó nos que perguntaram a ele, porque eles pensaram o seguinte: bom, se nós dissermos que o batismo de João era de Deus, ele pode nos questionar perguntando: e por que vocês não creram? Por que vocês não se arrependeram como propôs João Batista? Se nós dissermos que é dos homens, estamos numa situação difícil, porque esse povo todo que está aqui acreditava em João Batista. Esse povo todo que está aqui tinha João Batista como um profeta importante. E aí, então, a resposta fica sem ser dada da maneira que eles queriam. Jesus Cristo, então, olha e diz, então, já que eles disseram, bom, nós não sabemos, na verdade. Ele diz, já que vocês não sabem, eu também me reservo o direito de não responder com que autoridade eu faço o que eu tenho feito à vista de todos, porque ele não fez nada escondido, a não ser uma cura ou outra que havia poucas pessoas para testemunhar. Depois disso, ele conta uma parábola terrível, que isso acendeu a ira daqueles que perguntavam. Ele conta uma parábola sobre uns agricultores maus. O dono de uma terra, um rei, foi embora para muito longe e mandou um administrador para cuidar daquela terra. Os agricultores, o que é que fizeram? Mataram o administrador. Mandou mais um, e eles matando, mandou mais outro, matando. O dono da terra disse: bom, eu vou mandar meu filho. Quem sabe eu mandando meu filho, eles não respeitarão. Não respeitam. Agem da mesma maneira. Ora, essa parábola, Jesus Cristo estava contando para eles a história de Israel, a história dos profetas que Deus mandou para pastorear o povo, e eles mataram, lembra? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Essa é a história. Então, os profetas não foram aceitos, não foram ouvidos. Basta você ver Jeremias, que por mais de 2 décadas profetizou e ninguém deu ouvidos a ele. Ninguém. Então, ele está falando dele mesmo. Por fim, aquele rei, o dono daquela terra, mandou seu próprio filho. E esse também não foi aceito. Lógico, aquela audiência, aquele grupo que estava ali, entendeu muito bem o que ele estava dizendo. Aquele grupo percebeu muito bem que ele o estava acusando, porque aquele grupo de religiosos, aquele grupo que estava em torno de Jesus, era quem dominava o templo, dominava todas as instâncias da vida hebreu, do povo hebreu, porque eles tinham poder para isso. Então, ele lança essa parábola e depois faz acusações seríssimas aos religiosos. É bom que você lembre o seguinte, anota isso aí. Os que tramam contra Jesus Cristo não são os pagãos, não são os pecadores, não são os publicanos, não são as prostitutas. Os que tramam contra Jesus Cristo, os que entregam Jesus Cristo ao poder romano são os religiosos, são os escribas, os fariseus, os sacerdotes do templo, a casta dominante. São eles que entregam o Senhor. E ele então faz uma série de acusações contra esses que fazem da religião não só um meio de vida, mas um meio de dominação. Então ele foi para o enfrentamento. Ele sabia que essa era a última semana da vida dele. Já antes de ir para Jerusalém, quando ele ressuscita Lázaro, o Tiago mesmo chega para ele e diz: não vamos não, a coisa não está boa por lá, você sabe. Ele: não, vamos. Tiago diz: ah, vamos para a morte então, porque a situação está muito difícil. Estava insustentável, na verdade. O cerco estava sendo fechado em torno dele. João Batista já havia sido morto. E antes, bem antes de João Batista mesmo, já tinha havido revoltas, pessoas que se diziam messias e foram mortas. Então, era uma situação muito difícil. Ele sabia disso. Ele conhecia o coração humano. Ele tinha consciência daquela trama que estava havendo. E agora, no momento da história se cumprir, ele então enfrentou os seus oponentes, enfrentou aqueles que usavam o poder religioso para manipular o povo contra ele. Guarda uma coisa: no domingo ele entra em Jerusalém sendo saudado como rei, bendito, o filho de Davi, Hosana nas alturas, etc, etc. Não só os que vêm com ele da Galiléia falam isso, mas também o povo de Jerusalém, quando escuta o barulho, pergunta: quem é esse? Quem é esse? Ah, é o profeta Jesus de Nazaré, da Galiléia. Então, nós estamos aqui, política e religião estão entrelaçadas nesse momento. São uma coisa só, não há diferença entre uma e outra, é uma coisa só. Todos esses problemas de cunho religioso terão consequências políticas também, porque os judeus queriam viver em paz com Roma. Então eles eram os menos interessados que houvesse alguém querendo reivindicar o trono de Davi. Mas assim mesmo ele faz isso. Depois, então, ele retorna para Betânia e lá ele é ungido. É muito interessante quando a gente lê essa unção, porque a mulher que o unge coloca um óleo caríssimo. Imagina um perfume hoje assim, caro, caro, né? Chegasse aqui uma mulher e ungir é banhar de óleo, né? Banhasse minha barba, minha cabeça, que o óleo escorresse aqui pela orla, né? Os meus pés. E até reclama Judas, né? De se vendesse isso aí, desse os pobres. Judas, um corrupto, um ladrão, né? É bem interessante, porque é justamente o ladrão que vai pagar uma de moralista para aquela mulher. É o ladrão que paga uma de moralista. Isso, a história continua tão parecida. E aí ele diz, dá uma resposta usando Deuteronômio, pobre sempre tereis, mas eu não estarei sempre com vocês. E ali foi então já uma unção, ela não sabia, mas já foi uma unção, uma preparação para a morte dele, porque os mortos eram ungidos, né? Davam banho, depois passavam óleos aromáticos no corpo e embrulhavam, né? Enrolavam aquele corpo ali. Então ele é ungido em Betânia. Depois disso, estamos terça e quarta-feira, né? Guarde aí. Depois disso, então, ele faz alguns sermões fantásticos, né? Um sermão profético, ele fala da grande tribulação, do que está para acontecer. Na verdade, ele está falando a respeito de alguns fatos que acontecerão cerca de 40 anos depois, que é a destruição de Jerusalém. Ele relata, quando a gente lê e lembra da destruição, quando lê esse texto, o sermão profético e a grande tribulação, à luz da destruição de Jerusalém e do templo no ano 70, a gente entende então essa sua profecia. Ele está falando desses eventos que vão acontecer pouco tempo depois, cerca de 40 anos depois, Jerusalém é destruída completamente, o templo totalmente destruído, não restou praticamente nada, só aquele, o que a gente chama de Muro das Lamentações. Foi isso que restou do templo. E ele, então, fala sobre a grande tribulação, do que é que vai acontecer, sobre a vinda do Filho do Homem, como isso se dará, para que as pessoas se preparassem, então, para todos esses eventos que se avizinhavam. E aí, depois desse sermão, a coisa fica mais complicada, então começa uma conspiração contra ele. Eu vou ler esse trecho, diz assim: dali a 2 dias seria a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam um modo de prender Jesus por meio de traição para o matar. Precisava de alguém que traísse, alguém que delatasse, alguém que o entregasse. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Eles sabiam que prender Jesus dentro da festa da Páscoa poderia haver muito tumulto. Mas um deles diz, mas é melhor que um só pereça antes que a nação toda pereça. Ou seja, antes que Roma chegue aqui por causa desse Galileu e destrua tudo, é melhor que ele seja morto, em vez de ter problemas com a nação. E aí, então, nós encerramos a quarta-feira. Então, já caminhamos domingo, segunda, terça e quarta. É uma semana intensa, de muito trabalho, de muita luta. O Senhor quase não dorme. É o dia inteiro pregando, de noite, orando. Essa é a última semana de Jesus.
Você está buscando um serviço de coffee break residencial ou corporativo para agregar valor ao seu evento e dar destaque à imagem da sua empresa? Conheça os serviços do Caldeirão Refeições, com esta incrível oportunidade de oferecer um coffee break inesquecível e encantar seus convidados. Fale agora com a nossa equipe pelo WhatsApp 38 99940-4295. Temos o serviço certo para o seu evento.
A próxima parada da Expresso Planalto serviço é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega dois ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você.
É o fim de nós dois depois de um ano e pouco.
Você vem me buscar, chamando um doido. Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro. É na hora que tá, é sempre corrido. Amor no quarto de DR igual dois fugitivos. Eu quero ver que não tem alguém. Não nasci pra ser segredo.
Para Kim Ross, fazer mineração responsável é estar conectado à realidade local. Por isso a gente busca atuar de forma colaborativa e transparente para transformar pessoas e territórios. Com investimentos, sustentabilidade, segurança e, acima de tudo, respeito, contribuímos para o desenvolvimento da cidade, do estado e do nosso país. Neste ano, queremos continuar construindo ainda mais ao seu lado. Bora fazer juntos e juntas? Kim Ross e Paracatu, conexão que transforma.
Ao se tornar cooperado do Sicoob, você vira dono de um pedacinho da cooperativa. Quando contrata o crédito do Sicoob, você vira dona das suas escolhas. Dona da sua próxima conquista. Dono de um sonho zero quilômetro. Da expansão dos seus negócios. Dono de uma produção sustentável. E claro, dona do seu futuro. Contrate agora o crédito do Sicoob e esteja preparado para conquistar o que é seu. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
Com mais de 25 anos de história, o Grupo Cacique, especializado em automação rural, oferece os seguintes serviços: corte de milho macho, serviço de pulverização de alta precisão, colheita mecanizada, milho, sorgo e soja, despendoamento mecanizado. Grupo Cacique, Rua José Bonifácio, bairro Alto do Açude. Telefone 3671-5084 ou WhatsApp 99968-9898 ou 99962-1365.
Na Mega Brilho Lava Jato, garantimos o brilho intenso e uma limpeza profunda em todos os cantos do seu veículo. Oferecemos serviços com polimento e muito mais. Não perca tempo, venha experimentar a diferença de um Lava Jato que é mega em todos os sentidos. Mega Brilho, Avenida Olegário Maciel, em frente ao Mob Cine.
Neste terceiro bloco, contamos um pouco da quinta e da sexta-feira, a última ceia de Jesus com os discípulos.
Jesus vai orar no Getsêmani. Jesus é traído e preso.
O jogo entre Pilatos e Herodes.
A condenação e a execução na cruz.
Chegamos na quinta-feira, dia em que o Senhor reúne os seus discípulos para a celebração da Páscoa. Ele chama os discípulos, manda ir para Jerusalém para escolher um lugar que já, pelo que a gente vê, já estava tudo acertado com o dono daquela casa, que a gente chama, o texto fala de cenáculo, né? O texto fala de cenáculo. Ali ele manda preparar um lugar porque ele queria celebrar a Páscoa com os discípulos. Nós conhecemos isso. A Páscoa judaica é cheia de símbolo, tem cordeiro, ervas amargas, esses elementos seguramente estavam todos ali naquela mesa. Tinha vinho, cordeiro, ervas amargas, essas ervas amargas eles comem ainda hoje os judeus, que é para se lembrar dos tempos difíceis que eles ficaram durante os mais de 400 anos de escravos no Egito, para não esquecer. Algo que está presente muito nos livros, nos Salmos, nos livros de Moisés e nos profetas também, é o seguinte: Deus dizendo, não esqueçam, vocês foram escravos no Egito, não se esqueçam disso, nunca esqueçam que vocês foram escravos. Por isso que vocês devem cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro, daquele que não tem nada para viver, porque vocês foram escravos. Não esqueçam disso. Vocês estão livres, estão indo para a liberdade, mas vocês foram escravos. Então, a celebração da Páscoa, e você lembra, porque eu falei já no primeiro bloco, era sempre um momento de muita tensão, porque a Páscoa sempre evocava que aquela terra era deles, Deus havia dado, e que havia uma promessa que o filho de Davi iria reinar eternamente, o trono de Davi seria restabelecido. Então os judeus ansiavam por um Messias, ansiavam por alguém, por um ungido, que quer dizer, né, ungido e Messias são palavras sinônimas, e queria libertar o povo, estabelecer o trono de Davi. Isso era tão forte na cultura dos judeus que dois discípulos de Jesus, João e Tiago, e também a mãe deles, noutra ocasião, chegam e dizem, olha, eles viam que esses eventos estavam já se precipitando, dizem, Senhor, quando chegar no seu reino, faça com que nós fiquemos um à sua direita e o outro à sua esquerda, ou seja, que tenhamos um papel importante. E aí ele lembra, vocês estão pedindo tolice, vocês estão pedindo, vocês não têm nem ideia o que me espera em Jerusalém. Eles esperavam uma entrada triunfal, como houve de fato, não num jumento, né? E essa entrada seria então, teria a sua culminância, ele assumindo o trono e declarando guerra, digamos assim, contra Roma. Vocês não sabem o que estão pedindo. Eu estou, ele diz, em outras palavras, eu estou caminhando é para a morte, eu estou caminhando é para a cruz. Então, ele faz a última ceia com os discípulos, com toda aquela simbologia, toma vinho, fala umas palavras. Ele ali, numa casa de judeu, quem cumpre esse papel é o pai. É o mais velho. Ali, ele que cumpriu esse papel no meio dos 12, que cada um já representa uma tribo de Israel, simbolicamente, né? Embora cada um não venha de uma tribo diferente, a gente sabe disso. Mas essa era a ideia. Ele então celebra a Páscoa, é naquela noite também que ele lava os pés dos seus discípulos, dizendo, olha, é assim que vocês têm que ser. Não é necessariamente para a gente ficar repetindo aquele ato, mas que eu vim para servir e não para ser servido. Então, é assim que vocês também precisam ser no mundo, na sociedade, na vida. Não só, quando ele está falando isso, não está falando para os apóstolos unicamente e por analogia a pastores, padres, bispos, não. Para todo cristão, para todo discípulo dele. Os apóstolos estão ali representando a todos nós, são representantes, né? Até porque nós não temos mais ordem sacerdotal, o sacerdócio é universal. Depois ele chega para Judas e manda real, ó, eu sei o que você vai fazer, então, meu amigo, vaza daqui, vai fazer o que você tem que fazer, vai resolver, para de enrolar. E aí Judas sai, procura os sumos sacerdotes e faz um acordo ali, recebe 30 moedas de prata, que também é para cumprir uma profecia, recebe 30 moedas e diz, olha, eu sei onde ele vai orar toda noite essa semana. Então vamos preparar, lá é escondido de noite, ninguém vai ver, é pouca gente. E como é a noite, né, a lua não está assim tão clara, então eu vou saudá-lo com um beijo, que o beijo é comum na cultura oriental ainda hoje, não só naquela época. Então ele disse, o que eu beijar é ele, então vocês prendam e daí para frente fica com vocês. Então o Senhor vai para o Getsemane, leva poucos discípulos com ele e fica orando. Aquela oração famosa, Pai, afasta de mim este cálice, né? Contudo seja feita a sua e não a minha vontade. Fica orando. E Lucas registra que ele suava como sangue. Não é que ele suou sangue. Lucas diz, ele suou como sangue. Mas mesmo a gente sabe, do ponto de vista médico, que algumas pessoas em situação de muito estresse, capaz de suar sangue, de sair sangue pelos poros, pelo menos em algumas áreas, nos olhos, nariz e mesmo na pele. Então, a hipótese que ele também suou sangue, e não só como sangue, ela é válida. Então foi um momento muito difícil, porque ele sabia que a hora da morte se aproximava, ele sabia o tipo de morte que ele iria enfrentar, que era morte de cruz terrível. E essa morte de cruz, se você não sabe, ela era reservada só para os revoltosos contra o Império Romano. Só revoltosos, não era ladrão de galinha. Aqueles malfeitores que são crucificados com ele não eram ladrões de galinha, Barrabás, que vai ser libertado em lugar dele durante aquele julgamento forjado, não era um ladrão de galinha, não. Era um líder de oposição, era uma pessoa que tinha uma liderança, tanto que todo mundo conhecia e prefere ele a Jesus. Por quê? Porque viram que Jesus usava outro método, eles não entenderam o método dele e eles tinham pressa que houvesse essa libertação, se possível, com o uso da violência. Era isso que defendiam alguns grupos. Então ele é traído, Judas de fato vai para o Jardim das Oliveiras e chega, dá um beijo e ele diz: mas rapaz, você, pouco tempo a gente estava jantando juntos, ceando a Páscoa, você andou comigo. O olho dele falou tudo isso para Judas: você andou comigo, como é que você trai o Filho do Homem com um beijo? Como é que você chegou a esse ponto? Puxa vida. E aí nós conhecemos a cena, Pedro fica uma fera, João é que vai dizer, né, que Pedro arranca a orelha de um soldado, Malco, o nome, ele arranca a espada e vai. Na verdade, a ideia de Pedro era cortar a cabeça daquele camarada, viu? E aí ele fez isso aqui, quando ele fez isso aqui, a espada raspelou, tirou a orelha. O Senhor pegou aquela orelha, talvez tenha ficado pregada ali mesmo, pegou, colou, pôs no lugar, restabeleceu e tudo bem. E foi, então, para passar a noite em julgamento. É torturado duramente. Muita tortura, não só tortura psicológica, humilhação pública, mas tortura física. Batiam mesmo assim, sem dó nem piedade. Foi a noite inteira com muita tortura. E aí fica Pilatos e Herodes, a gente sabe, os evangelhos falam isso, que eram inimigos políticos, fazem as pazes, né? E um fica jogando para o outro: é você que resolve? Não, quem resolve é você. Você que resolve? Não, isso não está sobre o meu poder. Pilatos, então, que era prefeito de Jerusalém, quando escuta que ele era galileu, joga a batata quente na mão de Herodes. Não, você que resolva isso, não tem nada a ver com isso, ele é galileu. Eu estou só aqui nessa jurisdição aqui de Jerusalém, da Judéia, não mexer com isso não. E fica aquela disputa, ele vai então para o público, vocês se lembram disso, e aí é quando vem a pergunta: quem vocês querem? Está aqui Barrabás. Segundo a tradição, todo ano libertava um revoltoso, um preso, por ocasião da Páscoa. E aí ele diz: está aqui Barrabás, que, e esse Jesus que vocês chamam Cristo, o Rei dos Judeus, quem vocês querem que eu liberte? O povo já estava com a cabeça feita. Vejam bem, o povo é facilmente manipulado. A população é facilmente manipulada. Basta a gente ver hoje nas redes sociais, qualquer tolo se transforma em influencer e manipula uma população inteira, principalmente com mentira. Mentem a respeito dele. Ah, ele disse que ia destruir o templo, que reconstruiria em 3 dias. Distorcem as palavras dele. Mentem. Então é um processo mentiroso. Aquela época já tinha fake news, viu? Não era espalhada pelas redes sociais. Ela era por o que a gente chama de rádio peão. Assim, ó, falando, os líderes incitando o povo, insuflando o povo. E aí, claro, as pessoas votam para que Barrabás seja liberto. Barrabás é liberto. E Jesus Cristo, então, vai ser condenado e condenado à morte e morte de cruz. É levado para o Calvário, ali com mais 2 ao lado dele, fora dos muros de Jerusalém. Ele então é crucificado. A morte por crucifixão era terrível. Quase sempre o crucificado morria asfixiado, porque ficava assim, o corpo pendido, e aí os pulmões fechavam, ele não podia respirar, acabava morrendo. O Senhor então, às 3 horas da tarde, na hora nona, ele morre. Há todo um simbolismo nisso. Era 3 horas da tarde que o Cordeiro Pascal, que o Cordeiro era imolado no Templo de Jerusalém. Jesus é o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Lembra que João Batista diz isso? Pois bem, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então ele morre às 3 horas da tarde, a hora nona. E aí os evangelhos nos dizem que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Ou seja, aquilo que separava o povo do Santo dos Santos já não existe mais, porque agora nós temos acesso direto a Deus via Jesus Cristo, sem a necessidade de qualquer tipo de intermediário humano, seja ele padre, bispo, pastor, missionário, missionária, bispo, bispa, o que você, o nome que você queira dar. Você não precisa de nós, né, pastores, para ter acesso a Deus. A nossa função, nós estudamos, a nossa função é guiar o povo na sã doutrina, no ensino do Evangelho, para manter o rebanho do Senhor coeso. Mas o contato com Deus é via Jesus Cristo, e foi sua morte na cruz que selou definitivamente a história.
Comunicado da Justiça Eleitoral. Quem ainda não cadastrou a biometria deve procurar o atendimento da Justiça Eleitoral até o dia 8 de maio para coletar as digitais e ser identificado biometricamente nas próximas eleições. Para tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor, o prazo também se encerra no dia 8 de maio. Não deixe para a última hora. Procure o atendimento da Justiça Eleitoral em qualquer município mineiro quanto antes. Para mais informações, ligue 148 ou acesse www.tre-mg.jus.br. Justiça Eleitoral de Minas Gerais.
Atenção, Paracatu! Vem aí os destaques do ano do Jornal Noroeste de Minas e da Minas em Revista, edição 2024. As pesquisas já foram realizadas e as nossas representantes comerciais já estão em campo visitando os eleitos. Não fique de fora desta, pois quem não é visto não é lembrado. Destaques do ano do Jornal Noroeste de Minas e da Minas em Revista, o maior e melhor evento corporativo do Noroeste de Minas. Você aparece em sua cidade e cresce na região.
Em 2023, a dengue mandou centenas de paracatuenses para o hospital, muitos em estado grave.
E é nas residências de Paracatu em que estão os principais focos e onde o mosquito assassino encontra abrigo. Você ajuda o perigoso mosquito quando não limpa a calha do telhado, mantém chaxins e vasos de plantas com água acumulada, deixa de vedar totalmente as caixas d'água e não remove do seu quintal recipientes que acumulam água. E o pior, você colabora com o mosquito quando impede a entrada do agente de endemias e o seu trabalho de combate ao Aedes aegypti. Não dê abrigo a um assassino. Cada um fazendo a sua parte, a gente vence a dengue. Prefeitura de Paracatu. Um novo tempo para todos.
Alô, alô, Paracatu! 99840-7120. Isso mesmo, 99840-7120. Faça suas compras sem sair de casa. Cooper Vap, 99840-7120. E aqui, você sabe, carnes com qualidade, hortifruti, padaria e tudo para a sua casa. 99840-7120. Ligue agora, nós levaremos para você.
Na Clínica Veterinária RS Vet, você encontra o melhor para o seu pet. Contamos com uma equipe de veterinários experientes, auxiliares e funcionários dedicados e apaixonados por animais. Possuímos equipamentos de ponta que auxiliam em um diagnóstico mais preciso, além de oferecermos tratamentos alternativos como ozonioterapia, laser terapia e acupuntura. Aqui o seu pet recebe todos os cuidados no Centro de Estética Canina, que conta com produtos excelentes e profissionais capacitados. Priorizamos pelo bem-estar, saúde e felicidade dos animais. Venha e faça parte dessa família.
Aqui na Cantina da Benta, desde a preparação das refeições até o atendimento ao cliente, pensamos no melhor. Tudo para proporcionar um ambiente que faz você se sentir em casa, com aquele paladar inconfundível da comida mineira. Faça sua refeição com a gente, ou leve para casa. Sabor com pitada de amor é na Cantina da Benta, Avenida Olegário Maciel, em frente à rodoviária. Aberta de segunda a sábado, a partir das 11 horas da manhã. Cantina da Benta, sempre pertinho de você.
Estamos de volta com o especial Semana Santa, o Domingo da Ressurreição, o Grande Silêncio.
A visita de Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, ao túmulo de Jesus.
Jesus aparece depois da ressurreição.
Na sexta-feira, antes que o sol se pusesse, ele foi sepultado. Nós sabemos disso, porque depois de 6:30 já era o Shabat, já era o sábado. No sábado, então, tudo cessava. Nós temos, então, durante essa semana toda, na sexta-feira o Senhor morre, e amanhã, portanto, sábado de aleluia, conforme a gente fala no linguagem, na linguagem popular, é o grande silêncio. O sábado foi o dia que o Senhor descansou. Foi o dia que Deus, depois de ter completado a sua obra, ele no sétimo dia, no Shabat, descansou de sua obra. Então nós temos aqui esse descanso, esse hiato. Eu sou de um tempo que no sábado as igrejas ficavam todas fechadas, nem abriam, era só à noite para a celebração já antecipada da Páscoa, porque depois das 6:30 já é, na Bíblia, o dia começa a contar de noite, não de dia, né? Então 6:30 já é o dia seguinte, aí já havia as celebrações. Então o sábado é o grande silêncio. Imagina, os seus discípulos ficaram todos com medo, todos escondidos, porque o Senhor havia sido morto, e eles sabiam que se o Senhor tinha sido morto, imagino que não aconteceria a eles. Estava longe da mente deles a ideia de ressurreição, embora o Senhor Jesus tenha falado tanto a respeito disso. Mas não havia nenhum registro de ressurreição dessa maneira. Embora eles cressem na ressurreição dos mortos, mas não numa ressurreição extemporânea como seria essa. E ficam com medo, assustados. No sábado inteiro fica todo mundo quieto, até porque no sábado não podia fazer grandes caminhadas, e eles estavam assustados. Imagina o líder que você segue sendo morto numa cruz, na morte mais cruel, a morte mais terrível, a morte mais desumana, a morte mais aterrorizante que havia. Ficou todo mundo com muito medo disso. E aí, o que é que acontece depois desse grande silêncio? No dia seguinte, no primeiro dia da semana, as mulheres, anotem isso, as mulheres têm um protagonismo muito importante dentro da cultura do Novo Testamento. As mulheres são as primeiras a anunciar o querigma. Qual é o querigma? Qual é a mensagem principal nossa? Anunciar que o Senhor ressuscitou, ele ressuscitou, ele está vivo. Ele morreu, de fato, biologicamente, mas ele está vivo, ele ressuscitou dentre os mortos. Esse é o querigma, esse é o centro da mensagem cristã. Se o Senhor não tivesse ressuscitado, não existia cristianismo, não existia nada, nós não estaríamos aqui. Paulo mesmo diz, nossa fé seria vã se não houvesse ressurreição. As mulheres destemidas, elas vão no primeiro dia da semana muito cedo, e a intenção é ungir o corpo, porque como ele foi sepultado às pressas na sexta-feira, e claro, quem sepultou foi José de Arimateia e Nicodemos, nós conhecemos isso na Bíblia. Aquelas mulheres estavam de longe, de butuca, olhando para saber onde seria esse túmulo de José de Arimateia, para que elas, depois que passasse o Shabat, para não incorrer em pecado, fossem lá, então, ungir o corpo do Senhor. E aí, são várias mulheres, uns evangelhos citam umas, outras, outro evangelho outras, são muitas. Eu anotei algumas aqui, as de Marcos, né? Porque eu estou seguindo a semana de Marcos. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e João, provavelmente essa Maria fosse irmã de Maria, mãe de Jesus. Há muito, a gente quando lê Atos e outros textos, a gente quase chega à conclusão, quase 100%, pelo menos 90%, que Jesus era primo de Tiago e João. Bom, e Salomé, elas vão visitar, vão lá para o túmulo. E quando chegam, a pedra está removida, encontram ali um anjo, alguém que diz, olha, vocês estão procurando entre os mortos quem não está aqui, o túmulo está vazio, não há nada. E o mais interessante é que o pano, as vestes que ele estava tudo dobradinho assim no banco onde o corpo havia sido depositado. E aí, diz assim, eu vou ler o texto. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao sepulcro e diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Nós sabemos que até guardas haviam sido postos ali para vigiar, porque houve um boato que os discípulos iam roubar o corpo e dizer que o Senhor havia ressuscitado. Fake news também. Tá vendo que fake news não é coisa nova, é coisa antiga, mas sempre associado a coisa ruim, a gente do mal, não esquece disso. E aí diz que elas, levantando os olhos, notaram que não tinha pedra, coisa nenhuma, estava removida. E aí viram um moço sentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram com muito medo. Claro que ficaram com medo. Quem não ficaria com medo? Você vai visitar alguém que morreu e chega e não encontra nada e encontra uma pessoa ali, enfim. Então ficam com muito medo. E aí diz assim, não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Pois bem, ele ressuscitou. Não está aqui. Este é o lugar onde o puseram. Agora vocês vão, falem a Pedro, falem aos discípulos que ele ressuscitou e que ele quer se encontrar com eles depois na Galileia. Bom, o evento mais importante que a gente tem na história da humanidade é a ressurreição de Jesus Cristo. A sua ressurreição revolucionou a vida de todas essas suas testemunhas. Paulo diz que teve momento que ele apareceu para 500 pessoas, muita gente. Mas há algumas questões de Jesus ressuscitado que causa, até hoje a gente fica intrigado. Por exemplo, quando Lucas relata aquela caminhada de cerca de 10 quilômetros que ele faz de Jerusalém para Emaús com os discípulos, que eu imagino que fosse um casal, inclusive, que entra na casa, reparte o pão, eles vão conversando, eles conheciam Jesus, mas eles não reconhecem. O Senhor fica falando, conta toda a história de Israel, mas aí na hora que parte o pão é como se caísse uma capa dos olhos deles, e eles então reconhecem o Senhor e voltam para Jerusalém. Quando chegam em Jerusalém, já está aquele boato, né? Porque eles sabiam que umas mulheres tinham dito que ele ressuscitou, e eles dizem, olha, nós vimos o Senhor, ele esteve conosco, ele fez uma caminhada conosco. Há outras questões importantes desse texto. Vejam bem, na cultura judaica daquela época, para testemunhar em qualquer situação diante de um tribunal, você precisava pelo menos de duas testemunhas. Só que essas duas testemunhas não podia ser criança, não podia ser escravo, não podia ser servo, não podia ser mulher, tinha que ser homem. Quem primeiro vê o Senhor Jesus e quem primeiro anuncia o querigma, ele ressuscitou? Mulheres, um grupo de mulheres. Então, isso é muito importante. O Senhor entra no cenáculo onde eles estão com todas as portas fechadas. Como assim? Mas esse mesmo Senhor que entra com todas as portas fechadas e que eles nem reconhecem direito, ele era perfeitamente humano. Lembra que Tomé não acredita porque ele não está na primeira vez e o Senhor, depois que encontra, diz: vem cá, ô Tomé, teimoso, olha aqui, pega aqui, ó, os cravos aqui na minha mão, olha aqui do meu lado, sou eu, rapaz, eu mesmo. Depois ele vai para Galiléia e os discípulos, que eram pescadores, Pedro, seu irmão André, Tiago e João, pescavam juntos, eles retomam a vida, rapaz. O Senhor morre, acabou o sonho de uma Palestina reconquistada, voltam para a profissão antiga deles. E aí o Senhor, na praia, diz: ó, lança mais para lá, lance ali a rede. Eles passaram a noite toda, não pescaram. E pescam mais muito, 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 muito. Mas quando chegam na praia, já encontram o quê? Cedinho, peixe assado. O Senhor já tem assado peixe ali, eles comem, conversam. Depois da ressurreição, a Escritura diz que o Senhor ficou 40 dias aqui na terra conversando com os discípulos, instruindo os discípulos. Depois, então, ele vai para junto de Deus, é a sua ascensão, como nós chamamos, e 50 dias depois da ressurreição vem o Pentecostes, que aí ele manda o Espírito Santo sobre o cenáculo, sobre a igreja que estava ali, e aí agora nós vivemos um novo tempo, que é o tempo do Espírito, que nos revela Jesus, que nos faz com que enxerguemos na Bíblia a palavra de Deus e creiamos nela. Então nós vivemos nessa era, somos sustentados pelo Espírito e temos então um advogado junto de Deus, que é Jesus Cristo, sempre intercedendo por nós. Então essa ressurreição mudou o mundo porque deu coragem, deu ímpeto. E a notícia que se espalhou, você já pensou? Os reis, imperadores, as pessoas todas ali que tinham autoridade, quando ficaram sabendo que aquele jovem galileu que fora assassinado pelo Império Romano venceu a morte, ressuscitou, já não está mais morto, que notícia! Isso então, muitos não vão crer, claro, porque é difícil mesmo você acreditar que alguém ressuscite dos mortos. Mas foi a ressurreição de Jesus que começou uma nova aliança, uma nova história entre Deus e o seu povo. Se na antiga aliança estava restrita aos descendentes sanguíneos de Abraão, os judeus, nessa nova aliança nós somos unidos pelo sangue de Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo. Então, todo aquele que crê que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele reina e que é o nosso único e suficiente sacerdote, está salvo, faz parte do povo de Deus e é filho de Abraão. Agora, quem é filho de Abraão é quem crê em Jesus Cristo. A revolução começou, então, no dia que o Senhor ressuscita dos mortos, naquela manhã de domingo, ali mesmo em Jerusalém. Aqui então nós encerramos essa semana importantíssima para o mundo inteiro, para a história do mundo inteiro. Jesus Cristo é sem dúvida a personagem mais importante da história, Deus e homem, homem e Deus, que viveu como homem aqui na terra, mas que ressuscitou e está vivo em glória, com o mesmo corpo que viveu em Jerusalém, ao lado de Deus, governando soberanamente o mundo. Ele é nosso rei, ele é quem governa e é somente a ele que nós devemos servir. Shalom, feliz Páscoa para vocês no próximo domingo. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela atenção. Deus os abençoe.
O Jornal da Cidade Especial Semana Santa vai ficando por aqui. Nós agradecemos muito a sua audiência e a sua companhia conosco durante toda esta semana. Desejamos para você uma ótima tarde e um feriado prolongado abençoado.
Ótima Páscoa para vocês. Ótima Páscoa, Eucário.
Para você também, Claudinho.
Obrigado. Até o nosso próximo encontro.
Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.
Ver que vocês são irmãos.
Eles são iguaizinhos.
Como assim? Somos muito diferentes.
Nós três vamos fazer um teatro de fantoches maravilhoso.
Fantástico! Nos chamem pra ver. Tchau.